Olá, você ligado na TV Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, começamos mais um programa Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. No programa de hoje vamos visitar algumas delas para entender esse desenvolvimento de diferentes culturas aqui no Brasil e a sua participação, como sempre, é muito importante. Conte aqui no nosso chat do YouTube a sua região e como é que estão o desenvolvimento e as atividades de campo aí na sua localidade. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é mandando a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo, compartilhando com a gente o desenvolvimento das lavouras, as atividades de campo. Vamos agora ver as imagens que o Idefon Souzek mandou pra gente, produtor rural lá em Doutor Camargo, no estado do Paraná. O Idefonso conversou ontem com a gente aqui no Realidades da Safra, comentando sobre esse desenvolvimento da segunda safra de milho lá na região paranaense e mandou as imagens para a gente acompanhar o milho em estágios diferentes de desenvolvimento, também com resultados variados lá na região. Tem milho pior, tem milho se desenvolvendo melhor e ainda precisando de mais chuvas, e o Idefonso trazendo esse cenário da necessidade de chuvas por pelo menos mais 40 dias lá na região para garantir produtividade para essa segunda safra de milho. Você também pode mandar a sua imagem aqui para a gente, tanto para o Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou para o nosso WhatsApp, o número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19-997-67-0241. WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua foto para a gente, que a gente vai exibir nos próximos programas do Realidades da Safra. Vamos agora começar a receber os nossos entrevistados, os nossos convidados, que vão contar em loco como é que estão o desenvolvimento dessas áreas nas diferentes regiões brasileiras. Esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser em Paracatu, no estado de Minas Gerais, para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o João Luiz Pinton, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. João, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Ah, prazer é todo meu. Tamo junto.
João, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí. Tem diferenças de desenvolvimento dependendo da época de plantio, né?
Tem sim. Aqui a gente tá. Tivemos um veranico aqui, do dia 3 de fevereiro até março, entendeu? Deu um veranico aqui acima de 40 dias aqui, teve regiões até 50 dias, então aí complicou muito a safrinha aqui para nós, viu?
E aí, nesse momento, João, a gente consegue apontar alguma expectativa de perda de potencial?
Olha, eu tive a minha área, eu tive a área de milho que eu plantei finalzinho de janeiro. E eu vou te contar que já perdeu, tipo assim, 70%, viu? Eu achei que eu conseguia recuperar com as chuvas que vieram depois, mas essa área, esse plantio, essa área que eu plantei primeiro, as primeiras sojas mais precoces, a produção vai ser mínima, tipo assim, 20 sacos, 30 sacos de milho, afetou muito. Aí eu tive outras áreas que já foi plantado dia 10 de fevereiro até dia 20 ali, essas áreas já estão melhor, pegou um ciclo diferente, sabe? Então, já estão melhores. Mas são áreas, assim, de produção de 60 sacos a 70 sacos, sabe? Então, esse ano foi muito prejudicado agora com a safrinha nossa, não tá legal, não. Inclusive, teve até o atraso de plantio, né? De milho. Muita gente teve que devolver milho, negociar com as empresas e trocar por sorgo, porque saiu fora da janela de plantio, sabe?
E, João, nesse cenário, né, você já destacou essa devolução, tem impactado também na comercialização, né? Não tem como avançar com vendas diante dessa incerteza de produtividade, né?
Não tem como, não. Eu mesmo não negociei nada de milho, tudo, graças a Deus, que não fiz nenhuma negociação, porque tivesse contando, porque aqui na nossa região, aqui, milho de janeiro aqui, milho está para cheia, assim, entendeu? Nunca aconteceu isso. Estou aqui há 22 anos nessa região aqui de Paracatu. Nunca vi acontecer uma perca dessa da Modoto de milho de janeiro, sabe?
E, João, nesse cenário, como é que fica também a preparação para a próxima safra, planejamento para ir para a soja 25-26?
Uai, começando a mexer os pauzinhos agora para ver se faz alguma troca em adubo, alguma coisa assim. Não fechei nada ainda. Estou esperando o mercado, está muito incerto, né? O dólar um dia está um preço, está outro também. Então, estamos aguardando aqui, dentro de uns 10 a 15 dias, a gente quer ver se consegue fechar pelo menos o adubo e a semente, viu?
É um momento de bastante apreensão e incerteza, né, João?
Muita, muita incerteza. Os preços de soja, como é que tá? Os preços futuros de soja também muito ruim. Então, a incerteza é muito grande, viu? Porque do ano passado a gente teve problemas também, e, assim, a questão de valores de preço, custo muito alto. Esse ano também, a safra, praticamente, eu te falo, foi muito bem, a safra normal, a soja foi muito boa produção, mas os preços estão do jeito que estão aí, então as contas, está difícil de fechar as contas, então a incerteza é muito grande aqui na nossa região, viu?
João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, é isso aí, pessoal. Só queria agradecer vocês aí pela oportunidade da gente poder expressar um pouquinho o que está acontecendo na nossa região aqui. E pode contar com a gente aí, precisando aí dar um toque na gente aqui, que a gente está aqui para falar como é que está a nossa região aqui. É isso aí, pessoal. E tirando disso, estamos excelente. Vamos que vamos, é nóis.
João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento das atividades por aí. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima, com Deus.
Esse é o João Luiz Pinton, produtor rural lá em Paracatu, Minas Gerais, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho na região. Região que passou por mais de 40 dias de veranico entre fevereiro e março. Isso impactou bastante o desenvolvimento das lavouras, especialmente naquelas áreas plantadas mais cedo. O João destacando que as lavouras que ele plantou no final de janeiro têm perdas de até 70% do potencial produtivo. Áreas plantadas depois têm um desenvolvimento melhor, mas algumas também devem ter perdas depois desse longo período sem chuvas e de altas temperaturas. Isso impacta também na comercialização, produtores não avançando com as vendas diante de toda essa incerteza de produtividade e também demorando um pouquinho mais para iniciar sua preparação e seu planejamento para a safra de soja 25-26. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto esse avanço das atividades lá em Paracatu, em Minas Gerais. Vamos agora para a nossa próxima parada, vai ser no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar como é que estão as lavouras desta segunda safra no estado sul-mato-grossense. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Dobasch, vice-presidente da ProSoja MS. Já está aqui conosco por vídeo. André, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é meu, estou à disposição aí.
André, conta pra gente como é que estão essas áreas de safrinha por aí, que tem regiões que deu uma melhorada do clima nas últimas semanas, né?
Exatamente. Na verdade, Mato Grosso do Sul registrou chuvas muito abundantes nas últimas 2 semanas, praticamente, né? Então, a fronteira ali, tanto de sudeste a sudoeste, ela teve o dobro quase das precipitações acumuladas aí historicamente nesse mês de abril. Isso deu uma recuperada muito grande nas lavouras. É fato que o início do desenvolvimento da segunda safra no Mato Grosso do Sul foi bastante desafiadora em termos de clima, porque a gente teve, além de altas temperaturas, a gente teve uma estiagem. Mas essas 2 últimas semanas ajudaram bastante o desenvolvimento das culturas.
A gente pode esperar boas produtividades ou aquele período mais complicado teve algum decréscimo em potencial produtivo?
Na verdade, eu diria que ainda é cedo para a gente dizer, para a gente esperar boas produtividades, porque você sabe, o milho, segunda safra, principalmente, é uma cultura bastante desafiadora para nós, e principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, onde a gente tem o frio, que ainda tem previsões de frio, né, para esse final de safra, e a gente tem ainda o problema da estiagem. A gente, embora tenha tido chuvas abundantes, a gente ainda tem bastante desenvolvimento da cultura pela frente, ainda por vir, né? Então, é cedo para a gente falar em boas produtividades. Os milhos, as lavouras deram uma recuperada de um modo geral, mas a gente ainda tem muita lavoura em estado vegetativo. Então, praticamente aí uns 90 dias ainda para encerrar esse ciclo.
E como é que tem sido pragas e doenças nesse ano aí no estado, André?
Olha, eu diria que o Mato Grosso do Sul está tendo um acompanhamento muito, muito responsável em relação ao manejo integrado de pragas. E isso leva o nosso estado para um patamar de sanidade, fitossanidade, completamente diferenciado. Nós temos relatos de algumas pragas, isoladas em regiões, como cigarrinha, como doenças como a ferrugem, mancha branca, mas tudo isso de uma maneira muito bem controlada e monitorada pelo produtor rural. Então, embora a gente tenha o aparecimento de pragas, que é normal, né, o complexo de lagartas, percevejo que foi um problema no início da safra, no início do desenvolvimento do milho, mas também foi controlado de uma maneira muito responsável. Então, eu diria que pelo fato do produtor rural sul-mato-grossense estar acompanhando de perto as suas lavouras, o complexo de praga, apesar de presente, está muito bem controlado.
E pensando na comercialização, André, como é que estão as oportunidades para vender o milho no estado?
Bom, a cultura, ela passou por uma valorização, é verdade. A gente teve picos de valorização, com o milho chegando a ser oferecido a R$ 62, R$ 64, né, ao longo dessa safra. Portanto, milho da safra passada, né, sendo oferecido aí a R$ 64, R$ 65. Tivemos até picos mais altos do que isso, mas para o milho, para oportunidades isoladas do milho da safra passada. O milho dessa próxima safra que a gente colhe, né, nos próximos 90 dias, ele está em torno de R$ 60, R$ 62. Já teve até ofertas melhores, mas o produtor, até por ter tido essa experiência de ofertas melhores e feito um pouco de comercialização, ele agora está um pouco reticente e esperando um pouco para comercializar. Então, a nossa comercialização ela está um pouco parada, tá? Até por conta dessa expectativa do milho aí. Né, que a gente ainda tem bastante pela frente, o produtor está um pouco com o pé no freio nas comercializações.
E aí, André, para a gente encerrar olhando para frente, como é que está a preparação olhando para a soja 25-26?
Olha, as negociações de soja, elas aconteceram de uma maneira bastante tímida esse ano, quando a gente fala de insumos, né, de ativos para a produção da próxima safra. Então, nós tivemos, uma desaceleração No, 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 nos contratos de fósforo. Isso fez com que o produtor travasse um pouco de soja para comprar fósforo. O mesmo aconteceu com o potássio. Então, a gente teve uma curva reduzida para os preços de fósforo e potássio, o produtor aproveitou para fazer esses investimentos. Vale aqui ressaltar que o produtor sul-mato-grossense investiu menos em fósforo e potássio esse ano, o que faz com que a gente acenda um estado de alerta, né, uma luz vermelha aí. De modo que o estado do Mato Grosso do Sul vai ter uma safra com um pouco menos de investimento em fertilizantes. E por quê? Porque o custo dos fertilizantes ficou, em média, 15 a 20% mais caro do que a safra passada. Então, a safra passada tivemos custos reduzidos de fertilizantes. O produtor na safra passada já não investiu muito, porque, embora mais barato, já estava, os preços mais altos, né? E o produtor sul-mato-grossense, principalmente na região sul, está tendo bastante dificuldades nas últimas quatro safras. Isso leva a um menor investimento em fertilizantes. E os outros preços, defensivos e sementes, continuam mais ou menos no mesmo patamar de custo. Porém, o produtor sul-mato-grossense está bem apertado para fazer investimento, o que faz com que ele sempre meça bastante os seus gastos nesse setor. O que faz também com que ele preste muito mais atenção nas suas lavouras, e isso faz com que o nosso complexo de praga, doenças daninhas, estejam bem mais controlados, por conta do produtor estar fazendo monitoramento de forma bastante responsável.
André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
O recado que fica é justamente: o produtor não pode desanimar. A gente está vendo aqui no Mato Grosso do Sul mais de 2 milhões de hectares de lavoura sendo afetados por essa última estiagem. O produtor foi bastante prejudicado. Nós estamos junto ao Senado Federal, junto com a nossa senadora Tereza Cristina, desenvolvendo um projeto de recuperação dessas contas no Mato Grosso do Sul. O nosso deputado federal, Rodolfo Nogueira, que hoje é o presidente da KPADR, da Comissão de Agricultura, na Câmara dos Deputados, também está nos ajudando bastante para levar as nossas demandas, tanto para Senado quanto para Câmara, e pressionar o governo federal para que a gente tenha algum tipo de renegociação aqui no Estado. Nós estamos lá bastante presentes. Para destacar a situação do Mato Grosso do Sul, principalmente esse Cone Sul, que tem bastante afetação em função da seca, mas não é hora de desanimar. O produtor sul-mato-grossense sempre foi muito resiliente e eu acredito que nas próximas safras a gente vai conseguir dar a volta por cima e ter bons resultados. Obrigado pela oportunidade.
André, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas atividades aí no Mato Grosso do Sul. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, sempre à disposição. Até a próxima.
Esse é o André Dobaschi, vice-presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Safra que começou bastante complicada no estado devido à falta de chuvas, mas teve uma recuperação com a volta das precipitações nas últimas 2 semanas. E aí, na avaliação da liderança, ainda é cedo para estimar alguma expectativa de produtividade. Ainda tem bastante tempo de safra se desenvolvendo e a preocupação agora fica por conta do frio e de possíveis geadas na reta final do ciclo, o que sempre pode trazer perdas já no final da temporada lá no estado. A gente, claro, vai seguir acompanhando isso. André também destacando as situações de comercialização para o milho, preparação para a nova safra de soja, compra de insumos, custos de produção. E a gente, claro, vai seguir acompanhando essas atividades aqui ao longo do Realidades da Safra. Vamos fazer mais uma parada agora. Vamos mudar um pouquinho de cultura. Vamos falar do feijão. Quem vai conversar com a gente nesse momento é o Marcelo Eduardo Lides, presidente do IBRAF, já está aqui conosco por vídeo. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer estar aqui, Guilherme. Bom dia para você e para os produtores.
Marcelo, vamos começar olhando para o lado da oferta. A gente está na reta final de colheita de primeira safra. Como é que estão essas atividades e a disponibilidade do feijão aqui no mercado brasileiro?
Nós temos duas realidades aí mais destacadas, com o feijão preto e com o feijão carioca. Feijão carioca a gente vem numa tendência de recuperação de preços, uma vez que o volume maior da segunda safra, a expectativa é que acabe ocorrendo mais no mês de final do mês de maio, início do mês de junho. Já o feijão preto vem com uma primeira colheita que tem muita coisa guardada, há um volume grande de produto guardado, por isso até os preços ontem chegaram a um preço impensável ao produtor de R$ 130 no Paraná, R$ 140 no Paraná, o que é bem mais baixo do que o preço de garantia da Conab, que é de R$ 152. Por isso até está sendo acionada a Conab, chamada, né, a exercer aqui o direito do produtor ao preço mínimo. No caso do feijão carioca, a gente acredita que vão ocorrer surpresas aí durante esse período de colheita, né? Agora termina a colheita do feijão carioca, já terminou da primeira safra e inicia da segunda safra. A segunda safra, todos os indicativos, desde o volume de sementes vendidas, já lá desde da preparação para essa safra, para o plantio dela já foi menor. Nós temos todo tipo de problema. Em Minas, né? Por exemplo, teve pouca chuva, depois teve sol muito quente, depois mosca branca, enfim, tudo que poderia atrapalhar, atrapalhou a produção de feijão carioca. A gente acredita que vem aí uma surpresa bastante grande quanto ao volume a ser colhido na segunda safra. Os preços se mantêm aí a R$ 250, R$ 260 para o produto 8,5, que é o feijão que está guardado ainda do ano passado, da irrigação do ano passado, e a expectativa é que possa ocorrer, inclusive, uma valorização sobre a mercadoria que for colhida agora, porque se ela tiver uma boa qualidade, né? No Paraná não começou bem, a gente sabe que vai ser uma colheita muito menor do que a estimada pelo governo. E começou com problemas de qualidade, produtividade, enfim, a coisa não está muito boa aí para o abastecimento de feijão carioca nesse momento.
Então, Marcelo, se a gente pensar para esse lado do carioca, pode até começar a, de repente, faltar esse feijão no mercado daqui para frente?
Feijão de melhor qualidade, aquele que as marcas têm na sua primeira marca, no seu pacote melhor, né? Ele já está ausente há algum tempo. A gente não tem visto feijão nota 9 ou melhor em termos de cor. Então, esse feijão já está ausente. O que está substituindo é um feijão 8, 8,5, né, de cor. Se surge uma mercadoria com uma qualidade melhor, sim, ela vai ser bem valorizada. Se não, existe um feijão carioca ainda no mercado, que é o feijão que foi prejudicado por diferentes causas aí, então feijão miúdo, com mancha, enfim, esse feijão varia aí ao produtor de 170, 180 até R$ 220, dependendo do grau de dano que ele tenha, né? Mas esse é o cenário do momento aí, com uma perspectiva de melhora no preço do feijão carioca, ainda que esteja muito lento o mercado, poucos compradores ativos, né? Mas a verdade é que o brasileiro consome aí, se os preços estiverem como estão, por volta de R$ 6, abaixo de R$ 7, como está, tem feijão fazendo promoção entre feijões comerciais lá na gôndola, abaixo de R$ 5, abaixo de R$ 4 em algumas circunstâncias. Então, o consumo é franco e aberto, né? Deve estar consumindo aí 150, 160 mil toneladas de feijão durante um mês, né? Isso ocorrendo, a gente vai acabar sentindo antes ou durante aí esse período de maio, junho e talvez até parte de julho, uma tendência de melhora dos preços.
E Marcelo, para a gente destacar a situação do feijão preto também que você trouxe aqui, você destacou nesses preços 130, R$ 140. Qual que é o preço mínimo hoje da Conab e como é que estão essas discussões para tentar fazer esse acionamento para o produtor?
O preço mínimo está em R$ 152, né? Então, é sabido que a Superintendência do Paraná da Conab fez uma nota técnica para a Conab de Brasília, expondo oficialmente a situação. E até agora, silêncio em Brasília. A gente sabe da dificuldade de caixa que existe do governo, mas na hora de plantar, ninguém avisou o produtor, né? O produtor plantou confiando no mercado, mas confiando também de que existe um preço mínimo. Vamos ver aí qual é a consideração que o governo vai ter com quem produz o alimento e põe na mesa aí o número um da cesta básica.
E Marcelo, para a gente olhar também os trabalhos de aberturas de mercado, de outras culturas ali olhando para os pulses, tem novidades, tem viagens, comitivas brasileiras buscando ampliar esse mercado internacional para o produtor brasileiro, né?
Sim, nós temos uma comitiva que foi para China e para a Coreia do Sul, olhando dois temas, feijões e olhando a questão do gergelim, que também chama atenção no Brasil, né? A exportação de gergelim foi aberta lá para a China, mas existem tratativas que têm que ir sendo feitas, os exportadores se apresentando, conhecendo o mercado, etc. E a China ainda não está aberta ao feijão brasileiro, apesar de que toda a documentação solicitada pelo governo chinês foi entregue, né? E agora depende então dessa contraparte, né, do Ministério da Agricultura lá na China autorizar ou, enfim, anunciar que nós temos um acordo fitossanitário para feijões. Para reforçar, nós tínhamos que ter uma comitiva indo agora, nesse período que foi a semana passada e essa semana, por conta de que existia uma grande feira, né, lá na China, a Ciao China. Então, os exportadores foram para lá, a diretora do IBRAF de Comércio Internacional foi para lá também, e agora eu mesmo vou para lá porque tem o Congresso Mundial dos pulses, que acontece cada ano em um país, vai ser em Singapura esse ano, e existe, ao mesmo tempo, ali com diferença de poucos dias, a comitiva presidencial oficial do governo brasileiro, que vai estar na China aí nos próximos dias. E nós devemos acompanhar essa comitiva, porque nós queremos, temos dois objetivos, né? Um dos objetivos, obviamente, é bater na tecla aí do acordo fitossanitário para o Brasil poder exportar feijões para a China, e a outra é que, vencida a primeira etapa do gergelim, que era ter o acordo fitossanitário, entra agora uma outra etapa, que é negociação de tarifas, né? A China tem uma tarifa sobre gergelim de 10% de imposto sobre o gergelim do Brasil que entra lá. Já Sudão, Paquistão e outros países não têm. Então, começa aí agora toda a negociação, né, que ocorre por conta de a gente diminuir esse imposto de importação. Esses são os principais objetivos, né? E claro, durante o Global Pulse Confederation em Singapura, nós vamos encontrar provavelmente mais de 80 países, né, que estarão lá com interesse em feijões, em pulses, em lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. Nós temos muito que ouvir, muito que falar também para o mercado mundial da evolução do Brasil. Temos hoje 20 cultivares que têm condições de atender à necessidade e à demanda de mais de 70 países tranquilamente. Temos a possibilidade e a necessidade de encontrar mercado para um aumento de área no Brasil, né? Nós temos, para poder atender o nosso mercado com um preço mais perene, não ter tantas oscilações como a gente vê hoje, é necessário que a gente tenha aí uma válvula de escape, que é o mercado internacional. Então, vamos trabalhar em cima disso também e das discussões que ocorrem sempre em paralelo sobre a segurança alimentar do mundo. Né, existem riscos, existem problemas geopolíticos, existe essa guerra hoje de tarifas. Vamos ver como as coisas se encaminham, mas o Brasil vem ganhando um protagonismo a cada dia maior nesse setor. Nós defendemos muito os investimentos na divulgação de feijões no exterior. Temos aí um projeto que está sendo submetido a várias instituições que podem contribuir, por exemplo, para a gente buscar divulgar o feijão carioca na Índia, né? E a Índia é um grande importador do Brasil, e a gente vê que existe espaço desde que a gente tenha uma campanha. Campanha como os produtores de pistache dos Estados Unidos fizeram no Brasil nos últimos 2 anos, e o resultado está aí. Hoje você chega numa sorveteria, sorvete de pistache, vai numa confeitaria, torta de pistache, pistache para todo lado. Dá a impressão que é uma moda. Ah, é a moda do pistache. Gente, a moda é criada, né? O movimento é criado intencionalmente por produtores e exportadores de pistache dos Estados Unidos. Isso funciona, né? E nós queremos criar uma onda de feijão carioca no mundo, começando pela Índia, usando das mesmas ferramentas, das mesmas alternativas que existem aí do marketing.
Marcelo, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Bom, nós entendemos que o momento é delicado para o produtor, convidamos o produtor a acompanhar, junto com o IBRAF, no Clube Premier, as informações que nós temos passado diariamente e muitas vezes, várias vezes durante o dia. O mercado de feijão é muito dinâmico, Guilherme. Você, como jornalista, sabe como é dinâmico esse mercado, e os produtores precisam acompanhar de perto para evitar prejuízos, né? O prejuízo do produtor hoje significa menos feijão na mesa amanhã. O produtor acaba deixando a cultura de lado. E nós queremos que o produtor tenha sucesso nessa cultura. O IBRAF trabalha para isso. Por isso, convido todos a acompanharem aqui no Notícias Agrícolas, né? Praticamente diariamente a gente tem informações sendo postadas aqui no Notícias e também através do IBRAF. Curtam as nossas mídias sociais, Preço Nacional do Feijão, PNF, no Instagram, ajuda muito os produtores a nortear aí a comercialização.
Marcelo, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para você, para todo mundo aí do IBRAF voltar mais vezes. A gente segue acompanhando essas movimentações de mercado, de safra e também todos esses projetos para levar cada vez mais o feijão e os pulses do Brasil para novos mercados ao redor do mundo. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, obrigado. Obrigado por todo o trabalho do Notícias desde a primeira vez que a gente levantou a palavra pulses no Brasil. Obrigado mesmo.
Marcelo. Esse, o Marcelo Eduardo Lides, presidente do IBRAF, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário do mercado do feijão aqui no Brasil, olhando duas realidades diferentes. Primeiro, para o feijão carioca, trabalhos de colheita apresentando resultados menores do que os esperados e a expectativa de menos oferta no mercado para os próximos meses, o que pode trazer uma valorização significativa para os preços pagos aos produtores. Já para o feijão preto, a situação é completamente diferente. Marcelo destacando preços lá no Paraná entre R$ 130 e R$ 140, o que é abaixo dos R$ 152 do preço mínimo estipulado pela Conab. Agora, o IBRAF, produtores, entidades buscam acionar a Companhia Nacional do Abastecimento para fazer valer esse direito do preço mínimo pago ao produtor para cobrir essa diferença que vem se apresentando no mercado neste momento. Ao mesmo tempo, o IBRAF desenvolvendo as suas atividades e os seus planos para aumentar cada vez mais o mercado para o feijão brasileiro, também para os pulses aqui do Brasil, em outros mercados como Índia, China, Coreia do Sul, missões importantes do Brasil, levando essas informações e buscando abrir esses novos mercados importantes para os produtores brasileiros. Vamos agora trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras e das culturas aqui no Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para a cana-de-açúcar, porque ontem a Conab divulgou suas novas estimativas para a safra brasileira, apontando que o ciclo 25-26 de cana-de-açúcar tem produção estimada em 663,4 milhões de toneladas, o que é 2% abaixo da última temporada. A área destinada para cultura se mantém relativamente estável, com um ligeiro aumento de 0,3%, chegando a 8,7 milhões de hectares. Já a produtividade média dos canaviais foi estimada com queda de 2,3% quando comparada à última safra, e essa redução se deve às condições climáticas desfavoráveis durante as fases de desenvolvimento das lavouras em 2024, de acordo com os dados do primeiro levantamento da safra de cana-de-açúcar 25-26 da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E aí, olhando para essa situação da cana-de-açúcar, notícia que está em destaque lá no Notícias Agrícolas, no site, destrinchando um pouquinho esses dados e trazendo mais análises deste setor. O Erickson Cunha trouxe essas informações, mostrando que a safra 25-26 será marcada por produtividade menor, valor de ATR mais alto e possível recorde na produção de açúcar. Diante desses dados divulgados pela Conab nessa semana, o mix de produção este ano deve ser mais açucareiro. A Conab estima a produção de açúcar em 45,8 milhões de toneladas, o que seria um recorde histórico para o país. O Erickson também ouviu especialistas para comentar sobre os preços do mercado de açúcar, que estão recuando neste momento lá na Bolsa de Nova York. Para o João Rosa, que é diretor do PCG, os preços do açúcar devem seguir andando de lado no curto prazo, enquanto o etanol pode se valorizar, impulsionado pela nova lei dos combustíveis do futuro. Já o Maurício Murucci, da Safras e Mercado, complementa que a colheita deste ano foi bastante adiantada, com 22 usinas iniciando a moagem já na primeira quinzena de março, e segundo o Maurício, embora a safra oficialmente comece em abril, a colheita antecipada movimentou mais de 40 usinas até o final do primeiro trimestre do ano. A notícia completa está em destaque lá do Notícias Agrícolas. Passa por lá e acompanha todas essas informações que o Erickson Cunha levantou sobre a safra de cana e essas perspectivas de mercado para açúcar e para etanol. Vamos olhar agora para o café, porque as chuvas no final de abril foram bem-vindas para as lavouras aqui do Brasil. De acordo com o levantamento do CEPEA, esse desenvolvimento final dos grãos da safra 25-26 também melhoram as condições dos cafezais para a temporada 27-26, essas chuvas do final do mês de abril. Segundo o Centro de Pesquisas, ainda é cedo para especular sobre a safra 26-27, mas as atuais temperaturas amenas e a maior umidade neste começo de outono são primordiais para as plantas, em especial as de sequeiro. Esta temporada deve registrar floradas a partir de setembro de 2025. No campo, agentes consultados pelo CEPEA relatam casos pontuais de produtores de arábica realizando catação em áreas mais precoces, como na região de Franca. Ressalta-se, no entanto, que a colheita não se iniciou na maioria das praças e a maturação dos grãos ainda é irregular, e permanece a preocupação quanto à qualidade da safra e a bebida diante de impactos climáticos ao longo do desenvolvimento da produção da safra 25-26. Vamos olhar agora para a moratória da soja, porque a ProSoja MT entrou na justiça contra o grupo de empresas visando combater essa situação da moratória da soja, que iniciou ali há algum tempo prevendo a proibição da compra de soja produzida em áreas desmatadas após 2008. Além das empresas e das trades compradoras aqui no Brasil, a associação também incluiu como possíveis réus, no caso, associações de exportadores como a Biov e a NEC. A gente, claro, vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa situação. Vamos olhar agora para o amendoim, porque a melhora na qualidade do produto brasileiro tem possibilitado melhores condições de exportação. Os dados apresentados no evento Amendoim Brasileiro, entregando qualidade do campo à indústria, mostram que a melhora na qualidade do amendoim do país promoveu flexibilização das exigências da União Europeia nas exportações. O diretor do DIPOV, Hugo Caruso, destaca que a redução expressiva da ocorrência de aflatoxinas foi um marco para o setor, já que em 98 o Plano Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes indicava 80% das amostras de amendoim com contaminação, e esse índice caiu para menos de 20% a partir de 2013, reflexo das ações de fiscalização e investimentos em autocontrole pelas indústrias. Graças a essa evolução, em junho de 2024, a União Europeia retirou o amendoim e a castanha do Brasil do anexo 1 da Regulamento de Execução, que previa controle reforçado para estes produtos, e agora as exportações brasileiras são submetidas apenas aos níveis regulares de inspeção. Para a gente encerrar o nosso giro de notícias, ainda olhando para novos mercados para exportação do Brasil, o citrus tem novas oportunidades de comercialização lá na Índia. O governo brasileiro e o governo indiano concluíram negociação para possibilitar a exportação de cinco produtos cítricos brasileiros, entre eles limão Taiti, limão siciliano, laranja doce, tangerina e similares. Desde 2023, outros seis produtos brasileiros ganharam acesso ao mercado indiano: açaí em pó, suco de açaí, pescado de cultivo, pescado de captura, derivados de ossos destinados à produção de gelatina e abacate. A Índia é o décimo maior destino de produtos agropecuários brasileiros, com exportação que superam 3 bilhões no último ano. Os principais produtos comercializados são do complexo sucroalcooleiro, soja e fibras têxteis. E com a nova abertura para os cítricos, espera-se um incremento nas relações comerciais e na pauta exportadora de produtos de maior valor agregado. Inclusive, a gente acabou de conversar com o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, e ele destacava essa tentativa de abrir o mercado indiano também para o feijão carioca aqui do Brasil, podendo levar mais essa possibilidade de comercialização para os produtores brasileiros. Assim a gente chega ao final da edição de hoje do programa Realidades da Safra. Daqui a pouquinho a programação da TV Nata de volta. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha assume a bancada da TV e vai conversar com o Denis Garcia, meteorologista da Meteorred, para trazer as expectativas de tempo e clima para os próximos dias. Então já deixa aqui no nosso chat do YouTube a sua pergunta: o que que você quer saber do tempo aqui para o Brasil, aí na sua região, que daqui a pouquinho o Erickson e o Denis trazem todas essas informações para você acompanhando a TVNA nesta quarta-feira, dia 30 de abril. Eu sou Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. A nossa programação volta daqui a pouquinho e o programa Realidades da Safra volta na sexta-feira, dia 2 de maio. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.